Norma urbana culta, bobina número 109, inquérito número 294. Identificação do texto, diálogo entre informante e documentador. Tema, sétimo, a cidade, o comércio. Número do informante, 361. Informante, sexo feminino, 44 anos. Documentadoras, Elza, Mônica. Data, 10 de fevereiro de 76. Duração do inquérito, 45 minutos. Localização. Pista 2, de 554 a 1.459 giros. Gravador Sony Omatic, Tape Corder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro, normais.
Normal.
Dona Maria de Lourdes, gostaríamos de saber sua opinião a respeito de São Paulo e suas experiências com ela.
Bom, eu naturalmente nasci aqui em São Paulo, gosto de São Paulo, mas acho que São Paulo já foi bom. Hoje é uma cidade muito desumana, que não que evoluiu sem ter estrutura básica, não é? E falta também de planejamento. Então é uma cidade muito, muito cansativa. Agora, e acho a vida em São Paulo bastante cara, comparando relativamente com a, por incrível que pareça, comparando com a vida em outros países, eu acho a vida em São Paulo cara, mesmo pagando o dólar ao preço que se paga hoje, né? Porque eu já tive a oportunidade de viajar algumas vezes e estive 3 vezes na Europa, 1 vez nos Estados Unidos. E só às vezes não ocorre outra coisa. E achei, por exemplo, eu tive também uma bolsa de estudos na Inglaterra, do Conselho Britânico, e lá eu achava que, apesar do dólar caro, a gente, relativamente, a vida era mais, eu acho, mais em conta que São Paulo, por incrível que pareça. Mesmo alimentação. Na Inglaterra, por exemplo, as frutas são importadas praticamente, né? Com aquele inverno que eles têm e tudo. A gente ainda conseguia comprar uma fruta relativamente pelo preço da fruta que a gente compra aqui, num país que tem fruta de tudo quanto é lado, né? Por exemplo, vem fruta da Argentina aqui mais barata que a fruta nacional. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu acho uma pena, né? Agora, também acho que o governo São Paulo cresceu demais. Aliás, o prefeito disse que São Paulo devia parar de crescer. Eu concordo, o prefeito Figueiredo Ferraz, eu concordo plenamente com ele. Desde que não haja, porque não há essa infraestrutura, não é? E eu acho também falta de planejamento do governo central. E outra coisa que eu acho, agora já vocês estão fazendo uma entrevista para procurar uma norma padrão, não é? De linguagem. Então, eu acho que os programas de televisão têm muita responsabilidade nessa questão. E eu tenho ficado isso realmente espantada com o que eu vejo hoje nos programas de televisão, nas novelas, que usam uma linguagem que eu acho que, em vez de fazer com que o povo se eleve, ele abaixa o nível cultural da população. Por exemplo, eu posso citar essa novela Um Dia o Amor, que é aquela uma das moças, uma das atrizes, usa a palavra, toda hora está usando a palavra poxa. E até coisa.
Não devo falar essa aqui.
É, pois é, imagine que, quer dizer que então, eu acho que eles deviam tomar mais cuidado, quer dizer, não sei se do trabalho de vocês pode sair alguma coisa nesse sentido, inclusive de influenciar futuramente os canais competitivos de televisões, etc., não é? E que procurem melhorar a linguagem também nos programas de televisão, não é? E eu não é que a gente seja também quadrado ou para trás, mas eu acho que ainda devia se procurar falar bem, falar adequadamente, não usar só gíria como legal e como, né? E, poxa, e daí, esses termos que a gente vê. Eu acho que a mocidade de hoje não sabe mais falar português, um português bonito. Não acho que já seja questão só de defasagem, mas eu acho que é uma questão de não procurar melhorar mesmo. Quer dizer, os professores, não sei, nas casas, todo mundo acha que é bonito, que é não ser para trás, que é ser para frente usar essa linguagem. Para se sentir atualizado, mesmo os mais velhos preferem falar uma língua, falar a gíria atual da mocidade. E com isso eu acho que ninguém progride, não é? No modo de falar, no modo de falar um português mais bonito, não é? E já não digo mais bonito, mas pelo menos um português normal, correto, né?
Mais refletido.
Não é? Agora...
E quanto às instituições culturais que São Paulo abarca, já que a senhora tocou no ponto da língua? O que poderias falar das nossas instituições culturais e artísticas?
Em que sentido?
Pode citar e dizer como elas estão se desenvolvendo em São Paulo, se estão adequadas para a grande população, nível?
Eu prefiro falar assim, coisa que eu me lembro na hora.
Pode ser geral.
A USP, não é? Como instituição cultural, acredito que os professores procurem dar um melhor, são de bom nível, de um modo geral, e procuram acompanhar a evolução. Agora, hoje há uma série de até tem saído nos jornais, há uma série de como é que a gente diz? Estão contra a mesa agora. É uma oposição, né, aos critérios, às vezes seguido, principalmente na parte de exames, né, exames de admissão à universidade. O critério desse exame moderno de só não ter redação, agora já foi incluído de novo a redação, né? O que de fato é bastante necessário, porque nós temos visto inúmeros alunos que entram na universidade e não sabem redigir, não sabem falar português, chegam a fazer erros, às vezes até de grafia. Então, eu acho indispensável que volte o exame de redação do português, mas parece que isso já está decidido, né? E eu acho que devia haver um exame de cultura geral, tudo mais amplo. Mas, de fato, é difícil a gente poder julgar o critério, porque com um número enorme de concorrentes, se fosse fazer um exame como se fazia antigamente, acho que precisaria dias para os professores também corrigirem, né, as provas. Então, tem esse problema também, né?
E demais instituições artísticas, você acha que São Paulo está bem servido no momento?
Bom, São Paulo tem, eu acho que com o museu, assim, o Museu de Arte de São Paulo, do Assis Chateaubriand, que foi fundado pelo Assis Chateaubriand, eu acho um museu muito bom na parte de pintura. Ele tem uma coleção maravilhosa, conseguiu obras muito boas. Bom, naturalmente São Paulo está servido relativamente, se a gente comparar com outros centros, né? Com outros centros, mesmo com a própria Buenos Aires, né? Que tem talvez a parte cultural, assim, a parte artística de balé, de teatros, eu acho que Buenos Aires ainda está mais bem servido do que São Paulo. Mas está servido relativamente.
E quanto às áreas verdes?
Ah, você tocou no... Agora sim você tocou num assunto bastante interessante. Quer dizer que a gente tem vontade de falar. Eu acho São Paulo muito mal servido quanto às áreas verdes. Isso eu acho uma... Acho que é, não sei se é a pior cidade do mundo servida em áreas verdes. É uma coisa tenebrosa. Eu acho que deviam mandar os nossos homens públicos, os nossos homens, os nossos engenheiros, arquitetos, fazer estágios nas cidades civilizadas do mundo, da Europa, para ver o que é, o que são áreas verdes. E devia haver mais espírito de, mais conscientização do homem público e mais espírito coletivo do homem público para que ele melhorasse a imagem da cidade nesse sentido. Agora, é uma coisa horrorosa a gente dizer que tem, que eles acham esse Ibirapuera, né? Citam o Ibirapuera, por exemplo, mas é uma coisa medonha o Ibirapuera. E não tem nada, deixam aquilo mal cuidado, aquelas águas paradas, o verde ali não é cuidado. Então a gente vai, qualquer cidadezinha da Europa tem jardins e mais jardins. Mesmo cidades grandes, enormes, por exemplo, como Londres, que é uma cidade de 13 mil... Eu estou falando de Londres porque, por coincidência...
Ah, pode comparar.
Por coincidência, eu fiquei lá 4 meses. Então, me sinto mais à vontade de falar de lá. Mas, então, é uma cidade grande, com 13 milhões de habitantes. É a cidade mais cosmopolita do mundo, eu acho, Londres. Porque ela tem gente lá de países africanos, por causa das ex-colônias e da Índia também, não é? Então você vê muito hindu, vê muito africano, e pessoas de toda parte do mundo. Então você vê então aqueles parques, você entra, sai de uma rua, de repente você já encontra uma pracinha toda verde, cheia de folhagem. E, então, quer dizer, agora aqui não, aqui é uma... São Paulo é uma selva de pedra, realmente, né? Uma selva de pedra. Então, eu acho, realmente, eu acho São Paulo pessimamente servido em questão de área verde. Acho que devia ser feita uma campanha nesse sentido, mas uma campanha mesmo de que que os homens públicos reformem essa, façam uma reformulação no seu pensamento para que... E ponham em prática, não no pensamento, põe em prática realmente, eu não estou empregando bem o termo, mas ponham, executem, não é? Não façam só planos, mas executem depois.
A senhora acha que o traçado de São Paulo também dificulta a execução de áreas verdes? A senhora não associa o traçado de São Paulo?
Bom, talvez, é válida a sua pergunta, talvez o traçado de São Paulo dificulte um pouco, sim, porque São Paulo é horrível São Paulo, sim, o traçado, depois tem muita ladeira, não é? Muito sobe e desce, não tem dúvida nenhuma que eu acredito que dificulte, mas independente disso, eu acho que podia ser feito, que dependeria de boa vontade, de planejamento, de boa vontade e de execução, inclusive, de energia na hora da execução. Porque chega um quarteirão, eles resolvem fazer. Vê que alguém do quarteirão grita ou dá uma bola, ou dá uma propina, então eles desistem, não é? Ou há uma grita no jornal, então eles desistem. Mas eu acho que não, que quando deve ser feito... com boa vontade, determina e há a possibilidade de você, por exemplo, nem que você tenha que desapropriar e tudo. Eu acho válidas as desapropriações, né, desde que justas, que remuneradas à altura do valor do imóvel, eu acho bastante válidas as desapropriações para fins de benefício para a cidade. Mesmo agora o caso, por exemplo, da escola normal. Não sei se você está sabendo que há uma briga, me parece, não é? Uns acham que a escola normal é um monumento, né, que deve ser tombada, que é uma judiação derrubarem a escola normal, mas para fazer uma das estações do metrô. Eu, pessoalmente, a rigor, sou a favor que tirem a escola normal de lá. Porque se realmente fosse uma coisa de um valor como tem na Europa, coisas realmente, né, prédios de 500 anos, etc., ou de valor cultural muito grande, mas aquela prédio da escola normal não tem nada, realmente não tem nada de especial. Eu, pessoalmente, não acho que tenha nada especial artisticamente, nem nada. E ali é necessário fazer uma estação para... Aí sim, questão de progresso, então precisa ser uma estação à altura com tudo, né? Os que alegam, acham que as estações podem ser apenas subterrâneas, né? Mas eu acho que não, que é válido a intenção da prefeitura de derrubar lá para fazer uma estação. Então, eu sou contra. Aliás, outro dia estiveram os amigos do papai pedindo para ele assinar um documento, estiveram em casa dele, pedindo para ele assinar um documento contra a derrubada da escola normal. Até eu disse ao meu pai, não assine agora. Não sei se ele ia assinar como deferência ao amigo, mas eu sou a favor. Até, por exemplo, a Igreja da Consolação, eu, por mim, teria tirado a Igreja da Consolação do lugar que ela está. Porque eu acho que ali devia fazer um bonito... Olha, ali, esses lugares todos podiam fazer área verde. Por exemplo, ali é uma pedra, né? Está tudo branco ali, onde é a Igreja da Consolação. Por que não faz uma área verde ali em cima, jardins e tudo? Quer dizer, qualquer espaço, você querendo, você dá para você fazer uma área verde. Qualquer espacinho. Agora, devia abrir espaços mesmo.
É verdade. E quanto ao nosso trânsito?
Ah, também. É, você está tocando os pontos mais, quer dizer, mais difíceis mesmo de São Paulo, né? O nosso trânsito também eu acho horrível, né? Aliás, já diversos técnicos já estiveram aqui, né? Até ingleses e tudo, que falaram. Eu acho o nosso trânsito também péssimo, também entra outra vez a questão do traçado da cidade, né? Dificílimo, eu acho um problema dificílimo, não sei como vai ser resolvido isso aí. Eu acho que tem gente que tem esperança que o metrô resolva. Eu tenho a impressão que nem com o metrô. Mas, em todo caso, eu acho que aí tem que fazer também. Neste caso, acho que tem que adotar medidas drásticas, desde que válidas, né? Por exemplo, na questão da Paulista com Augusta, a Rua Augusta. Ali eu acho indispensável fazer uma passagem de nível. Uhum. Fazer uma passagem de nível, quer dizer, na Augusta com a... Talvez, eu não conheço a fundo, não sou arquiteta nem nada, talvez o projeto do Figueiredo Ferraz, que foi combatido e não foi para frente, que nos assusta realmente, porque seria também bastante feio uma Avenida Paulista com dois planos, né? Era um plano embaixo e um plano em cima. Quer dizer, ia ficar uma coisa meio assim, mas talvez seria uma coisa, seria um projeto que pudesse aliviar o trânsito, porque aí haveria as passagens de nível em todas as transversais, né? Como aqui nessa árvore da entrada da cidade universitária também. Agora está razoavelmente bom com a questão da sinalização que eles fizeram, está bastante ampla as avenidas. Mas também é um lugar que podiam fazer facilmente, porque tem espaço, passagens de nível, né? De modo que eu acho que esse é o problema mais difícil de São Paulo, é o trânsito.
E a iluminação pública tem melhorado?
Eu acho que talvez que sim. A iluminação pública eu acho que tem melhorado.
E o aspecto da limpeza pública?
Eu acho ainda bastante deficiente a limpeza pública. E aí entra também a parte de educação do povo, que eu acho o nosso povo não tem, infelizmente o povo brasileiro ainda não é educado, não é realmente educado para manter a cidade limpa. E o pessoal das companhias, de prefeitura e companhias, tudo que fazem a limpeza também não tem consciência. Aí entra muito essa parte, a educação envolve tudo. inclusive a parte de consciência, né? Não sei se você concorda comigo, porque a pessoa que tem, que é bem educada, entra também a parte da consciência, então ela não vai jogar um negócio, não só porque suja, mas porque porque suja, porque ela sabe que vai fazer, vai deixar a cidade feia, ou vai prejudicar o aspecto, ou a pessoa, o empregado da limpeza, ele vai, mesmo que aquilo não é, porque não é dele particularmente, ele vai limpar porque manda, que a consciência dele manda que ele tem que fazer o serviço dele em ordem, né? Agora, o que você vê na Suíça, por exemplo, ninguém, na Suíça e em diversos lugares da Europa, agora não todos, aí também entra, você tem lugares de Londres, de Paris, bastante sujo. Paris, o metrô, a última vez que eu fui, também estava uma coisa horrorosa de sujo. Tem, quando, naquela época dos hippies, na Europa, que hoje já diminuiu, praticamente não tem mais, mas em 1967, então aquelas praças Trafalgar Square e uma praça lá na Holanda, em Amsterdã, então você via uma sujeira também inacreditável, viu? Aí dava para nós brasileiros nos consolarmos. Mas o que não justifica, não é? O que não justifica. Agora, então você vai, por exemplo, a Suíça, Portugal, que era limpo, não sei como está agora, não. Então você vê, ninguém, mas ninguém sob hipótese nenhuma joga nada na rua, tem, todo mundo vai jogar na cestinha, onde é apropriado, a ponto de os suíços, quando saem com seus cachorros, se o cachorro fizer sujeira na rua, ele recolhe e guarda, e vai jogar no cesto. De modo que é uma coisa, é a limpeza mesmo, né? Todo mundo contribui. Agora aqui. Agora, São Paulo ainda é mais limpo que o Rio de Janeiro. Agora, não sei, depois, agora com a reforma, o Rio também tem melhorado, né? O Rio de Janeiro também tem melhorado na parte de limpeza. Aliás, o Rio de Janeiro, para mim, é uma das cidades, ou a cidade mais bonita do mundo. Agora, falar um pouquinho bem, né? A gente só fala. Falar um pouquinho bem, realmente, o Rio tem tudo, né? A entrevista é para falar de São Paulo. Eu sou paulista, bem, mas o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do mundo, porque ele reúne tudo, né? Ele reúne a beleza, o mar, as montanhas, a Floresta da Tijuca atrás, quer dizer, a topografia, que é inigualável, a topografia do Rio de Janeiro, com o recortado de morros e ali do Pão de Açúcar, do Corcovado. Agora, aquela ponte Rio-Niterói, que é uma das primeiras do mundo, né? Então, realmente, o Rio de Janeiro é, como diz aquela música, cidade maravilhosa.
A senhora se adaptaria fácil à vida lá no Rio?
A vida no Rio, não sei. Não sei se me adaptaria fácil. De fato, agora, eu acho linda a cidade, mas talvez a gente, como paulista, que tem um modo de vida tão diferente do carioca, não é? O carioca leva tudo muito mais, com muito mais displicência, com muito mais desafogo, né? E nós paulistas somos muito mais preocupados, levamos tudo mais a sério. De modo que realmente a vida lá, eu não sei se me adaptaria. Talvez não. Onde eu me adaptaria, se eu tivesse que escolher um outro lugar para morar, seria a Inglaterra. Aí sim, gostei demais da Inglaterra, gostei demais do povo inglês. Povo muito bom, muito prestativo. Ele não é solícito como nós brasileiros, mas ele, se você precisar dele, ele é prestativo. Então, porque a gente sempre pensa que o inglês é muito frio, né? Que não toma conhecimento. Mas eu tive uma experiência muito agradável, não sei se foi coincidência, talvez outros não tenham tido a mesma experiência que eu tive, né? E eu gostei demais. Depois lá também a parte cultural é muito grande, né? Eu acho até maior que na França. Tem gente que acha que na França. A França tem muito essa parte de shows, né? Lá também tem. Mas a parte de museus, de orquestras, né? De balés. A França também tem, mas eu acho que a Inglaterra tem mais ainda, essa parte cultural, né? Então eu gostei demais da. E eu tenho a impressão que eu, se eu tivesse que morar, eu gostaria de morar na Inglaterra.
É uma boa escolha. E quanto aos tipos de agressões que nós, moradores de uma cidade tão enorme.
E, bom, hoje eu acho que a humanidade toda está ficando agressiva, né? Ela está chegando num estágio de agressão que eu não sei, a gente, mesmo lendo a história da civilização, eu não, bom, a humanidade acho que é o que é, sempre, desde que o mundo é mundo, mas em todo caso eu tenho a impressão que ela está chegando a um estado de agressão nunca visto. Não sei se nós estamos, os astrólogos dizem que nós estamos numa fase de mudança de era, né? Que vai haver aí uma catástrofe para depois entrar outra era, não sei se é isso. Que diz que no fim dessa fase, dessa era, então o povo todo mundo ia ficar muito agressivo, né? Mas eu, de fato, a agressão, eu acho que é geral e já é individual, né?
Uhum.
Já parte do indivíduo para ir para o coletivo, para ir para o geral, né?
E a senhora pessoalmente sofreu algum tipo de agressão física?
Agressão física? Física, bom, eu propriamente não, mas eu já fui assaltada, mão armada.
Ah, é?
Já.
Conte-nos como foi.
Eu já fui assaltada à mão armada. Uma vez eu estava aprendendo a guiar automóvel e estava dirigindo, era a terceira ou quarta vez que eu estava dirigindo, estava na direção e eu não percebi que eu estava sendo seguida. Depois, quando eu fui encostar o carro em casa de minha mãe, eu estava encostando assim devagarinho, com medo ainda, né, de guiar. E quando eu, para espanto meu, eu vejo parar um Volkswagen vermelhinho do meu lado. Eu pensei que iam me perguntar qual é a próxima esquina, mas aí veio uma moça e três rapazes com um revólver, puseram o revólver no meu pescoço, pediram para me deixar a chave na direção, que eles iam levar o carro. E eu fiquei atônita, sabe? Eu nem sei qual foi a minha sensação, eu nem acreditava o que estava se passando. Eu não fiquei, na hora, por incrível que pareça, eu não fiquei nervosa. E eu dei a chave, deixei a chave, deixei eles levarem o carro, né? Uma semana depois eu achei o carro.
Que bom.
Quer dizer, foi um susto muito grande. Eu fiquei traumatizada uns 2 meses. Porque eu depois não pude guiar automóvel durante uma temporada, porque eu tinha a impressão sempre que eu estava sendo seguida, sabe? Mas, então, já sofri, assim, esse tipo de agressão.
Deve ser horrível.
E hoje em dia, toda hora você vê alguém dizer que foi agredido, alguém dizer que foi assaltado. Meu pai já diversas vezes, esses, como é que chama, esses menininhos que, trombadinhas, os trombadinhas na cidade já tentaram algumas vezes ver pessoa de mais idade, que é meu pai, né? Já tentaram mais de uma vez agredir papai, uma vez meu marido. Quer dizer que hoje você... Está ficando comum. Então, isso também eu acho outra coisa, bastante triste, e é uma coisa também, é outro problema difícil. Aliás, é um problema das grandes cidades, não é um problema só de São Paulo. E, então, problema difícil também de resolver, né? Que também as autoridades deveriam estudar melhor.
A senhora acha que o aparato policial tem melhorado nesses últimos tempos?
Acredito que talvez sim. Agora, e acho que aí está uma coisa que eu acho que o governo também devia dar maior apoio, né? A parte policial, né? Dar maiores verbas para aparelhar melhor o corpo policial de São Paulo, com viaturas em ordem, melhor treinamento, estudo, mandar policiais nossos de melhor gabarito para o exterior, ver como é que funciona o corpo policial, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns centros que eles acham melhor desenvolvido e que vão fazer estágios e treinamento. Eu sou a favor de melhorar o nível do nosso do profissional em qualquer campo, desde que fora do Brasil. Não que no Brasil eu acho uma maravilha, quem estuda e se esforça, por si só pode se fazer muito, né? Tem tanta gente autodidata, inclusive, de um valor extraordinário. Mas Eu acho que, às vezes, a gente pode aprender. A gente pode sempre aprender, né? E, naturalmente, você tem que tentar aprender com aqueles que já têm um negócio melhor organizado do que a gente, né?
Passando um pouco para comércio.
Ah, pois não.
Que tipos de loja a senhora mais utiliza nas compras diárias?
Bom, no comércio, eu utilizo na parte, evidentemente, do provimento da casa, os supermercados. Utilizo muito supermercados, dada a facilidade, não é, que eles oferecem, ter um pouco de mercado, eles têm um pouco de cada mercadoria, e hoje eles abrem num horário bastante amplo, né? Então, facilita muito a dona de casa. Agora, quanto às lojas, é muito variável, sabe, o que eu utilizo.
Em que sentido você quer dizer? De lugar determinado?
Lojas assim mais específicas que prestam serviço para a dona de casa.
É. Bom,
para roupa.
Para roupa, por exemplo, eu compro assim, por exemplo, alguma boutique do shopping center, às vezes, eventualmente, da Rua Augusta. Olha, não tenho assim preferência, viu? Pinheiros, né? Em Pinheiros, não tenho assim muita preferência. Gosto de comprar muito coisa prática, o prêt-à-porter, o coisa prática. Hoje já não dá mais para você estar com essas roupas. Hoje o pessoal se veste muito mais simplesmente, né? Do que hoje você não faz assim um vestido quase rigor, porque você usaria tão pouco, né? Só num caso de necessidade, aí você vai mandar fazer especialmente um vestido, né? Mas é bastante raro. E depois sapato também, é tão variável hoje, né? Tem tanta casa de calçado, né? O sapato brasileiro é muito bom, né? Acho que, olha, é um dos melhores do mundo, o sapato brasileiro. E é muito bonito o sapato brasileiro. Isso sim, você não encontra sapato bonito assim nos outros lugares. Na Itália tem sapato bonito, né? Mas são caríssimos.
E quanto às suas refeições? São em casa ou a senhora faz fora?
Ah, eu ainda faço muita refeição em casa, sabe? Nesse ponto eu sou bastante caseira e bastante conservadora. Eu gosto muito de comer na minha casa. Não sei se é porque eu também trabalho fora, e mais eu janto do que almoço em casa, então eu gosto de jantar na minha casa, gosto de domingo, por exemplo, eu dou preferência, todo mundo sai domingo com os problemas de empregada, eu também tenho problema de empregada, mas eu prefiro almoçar em casa, nem que seja para eu arrumar, para deixar alguma coisa pronta, ou ainda ela fica um domingo sim, um domingo não, porque eu já almoço praticamente semana inteira fora, trabalhando assim.
Almoço aqui?
Não, eu almoço ou na cidade universitária ou eu trago alguma coisa de casa, sabe? Eu trago alguma coisa. E não sou muito dada a restaurantes, assim. Gosto, eventualmente, né? Uma vez ou outra. Mas não sou, assim, de diário, entende? De comer, assim, em restaurante diariamente, não.
Um pouco cansativo.
É, eu acho cansativo.
Alguma outra loja específica para arrumar roupa?
Ah, para arrumar? Olha, isso eu não sei. Eu vou ser muito sincera a você. Eu praticamente não sei isso porque minha mãe costura muito bem.
É.
Então, tudo que é negócio de arrumar roupa, eu corro para a casa de mamãe. Então, não sei. Mas outro dia, mamãe me deu um endereço até, que ela foi viajar. Só, se você precisar de alguma coisa, eu não estou. Ela me deu endereço aí, pops, qualquer coisa, diz que arruma a roupa, faz bainha de saia, põe zip. Eu não sei, eu posso verificar, inclusive, viu?
Certo.
Que diz que tem, agora tem, não sei se é bem loja, que é coisa só de arrumar coisa pequena, viu? Que é uma coisa que às vezes oferece uma certa dificuldade, né? Porque ninguém tem, uma costureira não vai às vezes estar querendo pregar um zip ou fazer uma bainha, né? Então, você fica dependendo, às vezes, da boa vontade de... Ou você faz, se você não souber fazer, você depende da boa vontade de alguém, né?
E seu material de estudo, livros e material técnico, onde a senhora os adquire?
Ah, bom, eu costumo adquirir assim livrarias aqui de São Paulo mesmo, Livraria Cosmos, Livraria Pioneira, ou em congressos, nós temos muito congressos, né, que congressos na nossa área que estão sempre apresentando trabalhos, né, e então que atualizam o campo, né? Então a gente está através disso, vai acompanhando, né, o desenvolvimento da ciência biblioteconômica.
E a nossa cidade possui vários tipos de agências. A senhora já se utilizou, utiliza de algum tipo?
Eu de agências eu utilizo muito a agência de turismo. Não sei se
para viagens.
Eu utilizo muito a agência de turismo para viagens. Deixa eu ver aqui mais tipo de agência.
E para os funcionários, para os seus empregados?
Não utilizo. Não gosto de agência de empregado doméstico. Tive sempre receio. Não sei se tem fundamento esse meu receio ou não, mas eu, por exemplo, arrumar empregado, sempre prefiro através de pedido, sabe? Pedido com gente conhecida que arrume empregado, através de conhecimento, assim. Porque a agência eu tenho impressão, não sei, eu tenho a impressão que põe, eu não sei, pode ser impressão minha, mas eu tenho um certo receio. Primeiro de não vir uma pessoa assim 100%. E depois, apesar que elas têm ficha, têm tudo. E depois a agência é interessada, né? Então, às vezes pode pôr empregada, amanhã vem outra, oferece mais, ela ganha comissão. Eu tenho um certo receio que a gente vá investir mal e ficar sem empregada, então eu prefiro.
Então, a senhora só utiliza de agência para as viagens?
É, agência de turismo para viagem, porque sempre eu gosto de reservar, por exemplo, passagem, reservar hotel, mesmo que lá, depois passeio, tudo eu faço por minha conta, outras coisas, eu já gosto de. Não tem muita dor de cabeça, né? Eu reservo através de agências de turismo, eu reservo as passagens, os hotéis, geralmente. Né?
É mais tranquilo, né?
É.
E sobre os seus pagamentos, normalmente onde são feitos?
Meus pagamentos? Eu faço, você diz assim,
por conta própria?
Não, eu faço também os meus pagamentos por conta própria. E utilizo ou pago diretamente com dinheiro ou pago com cheque também, né? Porque hoje a gente tem muito medo de andar com mais dinheiro por causa de assalto. Então, uso também bastante o cheque, mas geralmente eu procuro fazer o pagamento diretamente. Não uso esses cartões, ainda não uso, mas hoje tem muito esses cartões de crédito e tudo, né? Ainda não tive tempo de ver como é que eu...
E as contas básicas da casa?
De luz, gás, isso. Telefone, as contas da casa. Bom, isso eu providencio, às vezes pago através do banco, né? NPS de empregada, tudo isso através do banco.
Mais sossegado, né?
É.
E sobre o pessoal que opera no comércio? A senhora poderia falar alguma coisa?
Bom, o pessoal que opera no comércio, eu não tenho a impressão que também aqui em São Paulo já melhorou bastante, não é? Porque antigamente achava que São Paulo, o pessoal que operava no comércio era mais mal educado, até que eu acho que não. Eu acho que essa parte... já melhorou bastante, não tenho assim uma observação maior a fazer, não. Eu acho que é bastante razoável o pessoal que opera no comércio, de um modo geral. Né?
Sim. E de modo geral para suas compras, só retornando um pouquinho.
Ah, não tem problema.
A senhora fica no bairro ou se locomove até o centro da cidade?
Eu não sirvo de base para ninguém, porque se for preciso me locomover, eu me locomovo, sabe? Mas eu tenho a impressão que a maioria das pessoas fica no bairro, né? Eu já sou mais, gosto mais de especular, sabe? Não só por questão de preço, mas por questão de achar aquilo que eu quero realmente, né? Então, às vezes, eu me locomovo, se for preciso. Mas, de um modo geral, evidentemente, a compras assim de casa, de provimento de casa, sempre no bairro. Agora, se for uma compra, assim, um presente ou uma roupa, às vezes, ou uma coisa de casa, assim, bom, decoração, é relativo, né? Às vezes a gente se locomove para ver uma fazenda. E no fim é bobagem, viu? Se for por preço é bobagem. A senhora vai lá na 25 de março e não é mais barato.
E frutas e verduras, legumes, essa parte a senhora também adquire no supermercado?
Olha, frutas e legumes, eu tenho uma facilidade de ter uma feira, um quarteirão da minha casa. Então, frutas e legumes, normalmente eu compro na feira. Se bem que eu também já acho, para mim é muito cômodo isso, que é muito fácil, muito perto, e não tem dúvida que a feira oferece maior variedade de escolha, né, para escolha. Mas eu acho que a feira já é um sistema também ultrapassado, que precisa ser estudado, né? Fazerem, não sei se mercados distritais, porque feira atrapalha bastante, né? O bairro no dia que tem, né? Suja muito as ruas, fica aquele cheiro de peixe, atravanca o trânsito, né? Para mim é cômodo, como eu disse, mas é um sistema ultrapassado, que precisava ser também estudado de outra forma, não sei. Mas para as donas de casa, a maioria gosta. E eu pessoalmente acho cômodo. Mas não sei. O que pensam geralmente da feira?
Gostam, mas acho que está um pouco ultrapassado. Né?
É.
Suja muito.
Pois é, esse que é o problema. Então aí entra a parte do sacrifício, né? Então isso que eu digo que tem que entrar. Se é para um bem maior, então a gente tem que pensar, não adianta comodidade individual, mas nem que a gente vá ter que ir outro lugar, um pouco mais longe e tal, mas tem que ir de acordo com os tempos, né?
E para finalizar, gostaríamos que a senhora descrevesse o tipo de cidade ideal, na sua opinião.
O tipo de cidade ideal? Eu diria que ser uma cidade planejada, não, o ideal seria que pudesse ser planejada antes, né? Como, vamos supor, como Brasília, não que eu ache Brasília cidade ideal, lá também ficou muita coisa ainda a dever, né? Inclusive a pessoa que lá, não esqueceram do pedestre em Brasília. Brasília foi uma cidade planejada, com avenidas amplas, mas eles esqueceram do pedestre. O pedestre lá não tem vez para atravessar as ruas, era uma coisa medonha. Então, acho que a cidade ideal seria uma cidade planejada, com avenidas amplas, com todo o planejamento de trânsito, de áreas verdes, um número X de população, né? E com pessoal sem poluição, né? Sem fábricas totalmente retiradas. Das redondezas, bem fora, né? Fora da área da cidade. Com prédios, nada desses arranha-céus desse tamanho, absolutamente. Eu acho que devia ter um limite à altura dos prédios não só a altura, como a parte que rodeia o prédio. Devia ter, que essa lei do zoneamento pretendia ou pretende, não sei como é que está, fazer. Quer dizer, só pode ser construído, só se eleva de acordo com a área. Mas mesmo assim, eu acho que devia ser maior isso do que a lei da... mais exigente do que a lei do zoneamento atual exige. Devia ser mais restritiva ainda. E não ter um limite, por exemplo, os prédios não ter nenhum mais de 10 andares. E acho que isso, outra coisa que São Paulo é uma questão inacreditável, né, que entra a parte da falta de consciência pública, do homem público. Na Rua Oscar Freire, por exemplo, foi construído um prédio que ele deve ter uma zona que tem uns prédios, uma média de 12 andares. Lá tem um prédio que deve ter uns 35 andares. Agora, como é que foi permitido isso? Até eu posso citar isso, se vocês amanhã quiserem comprovar. É um prédio na Rua Oscar Freire, entre a Peixoto Gomide e a Alameda Casa Branca. Eu não sei quantos andares ele tem, eu não contei, mas para mim tem uma média de uns 30 andares. É um monstro, é um monstrengo ali, é um verdadeiro monstrengo. Quer dizer, eu acho que devia ser terminantemente proibido essas coisas. Então, não sei mais, que tivesse boas escolas, bons hospitais, né? Toda a parte social também, aparelhada, né? A parte de recursos sociais aparelhada para atender a população.
Tá ótimo.
Silêncio, que não tocasse, que não houvesse buzinas, barulho, obedecessem às leis do silêncio, né? As construções começassem na hora certa, terminassem na hora certa, as construções em São Paulo que fazem, não é para trabalhar de noite, trabalham de noite, não é para trabalhar no domingo, trabalham no domingo. Então, quer dizer, outro tipo de cidade ideal teria que respeitar todas as leis. Homens que fizessem cumprir as leis. E não sei se é isso que você queria.
Ótimo o seu material.
Não sei se é isso que você queria.
Está muito bom. Obrigada, então, pela sua colaboração.